Com a graça e a paz a todos, e em nome do Senhor Jesus, vamos abrir o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é uma experiência imprescindível. Se você não nascer de novo, você vai fazer o quê? Se você não nascer de novo, você vai para onde? Se você não nascer de novo, você é agora o quê? Entende? Esse novo nascimento é esta chave única que abre esta porta. Porém, hoje, o Senhor quer nos falar em torno da definição de novo nascimento. É verdade que o que Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, este nascer de novo, este nascer de novo, meus amados, é um milagre. Se não for milagre, não é o novo nascimento. Esse novo nascimento é uma obra divina, uma obra sobrenatural, que não aconteceu comigo no princípio. Ninguém me falou disso, e eu entendia que tudo que eu deveria fazer era levantar a minha mão, frequentar a igreja, me batizar e permanecer, inclusive introduzir-me no ministério, contudo, sem essa experiência. Mas, um dia o Senhor veio ao meu encontro com sua misericórdia. Estava me lembrando daquela taça do Campeonato Mundial de Futebol. Ela é toda de ouro, não é? Toda de ouro. E ela está colocada num lugar forte, muito bem guardada e etc. Mas, em muitos lugares eu vejo a estátua da Copa. Mas eu sei que aquilo ali não é de ouro, e sei que não é a original, é a imitação. Em muitos lugares. Eu já recebi papéis com a imagem perfeita daquela taça. Mas é papel, não é ouro. Não é legítima, é a imitação. E tudo que é importante, a tendência humana é fazer daquilo imitação. E se há coisa que mais se imita por aí nesse mundo, é o novo nascimento. Em qualquer lugar que a gente vai conversar com uma pessoa, ela pode lhe afirmar que ela tem um novo nascimento. Qual é a prova? Qual é a evidência? Qual é o sinal? Qual é a certeza? Qual é a segurança disso? É que eu frequento a igreja. Frequento a igreja batista, frequento a igreja presbiteriana. Essas pessoas têm que frequentar a igreja como sendo um novo nascimento. E eu tenho, senhor, eu sou presbítero, eu sou diácono, eu sou pastor. Nenhuma dessas coisas provam que uma pessoa é nascida de novo. E do outro lado, nós temos ainda essas melhorazinhas na vida que a gente arranja, sabe? A gente deixa de fumar, Aí eu sou nascido de novo porque eu deixei de fumar. Ou então eu sou nascido de novo porque agora não bato tanto mais na minha esposa. Batia todo dia, agora só bato uma vez por semana. Agora eu sou nascido de novo. E vem logo essas imitações, meus amados. Imitações. Eu agora sou nascido de novo porque eu bebia um garrafão de cachaça por dia. Agora só tomo um por semana. Essas melhorias morais não têm nada com o novo nascimento. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Que coisa tremenda está aí. Jesus coloca o padrão de uma vida renascida muito acima da vida justa dos escribas e fariseus. Eles tinham vida muito justa. Eles tinham vidas que a gente tinha que ter certeza de que eles teriam que entrar nos céus. Se Deus não abrisse, eles poderiam arrombar a porta do céu com todo direito por causa da justiça deles. Jesus disse, essa justiça nos salva, mas a nossa não pode ser inferior. E na verdade, é mesmo uma coisa melhor ser nascido de novo. Mas não é esta pouca melhora que alguém está encontrando por aí. E agora, nós temos que voltar a nossa atenção para este ponto fundamental. O novo nascimento é um milagre de Deus. Se isso não aconteceu com você, não se iluda. Procure, a essa altura, clamar a Deus por este milagre. Como o cego de Jericó clamava a Jesus pela sua cura, como a mulher sirofenícia clamava a Jesus pela cura da sua filha, e como tantos outros, e como eu clamei por esse novo nascimento, porque eu sabia que nenhuma coisa boa seria o novo nascimento senão este milagre divino. E agora, no capítulo 1 de João, nós temos os versículos 12 e 13, mostrando que isso é obra divina.
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
Trata-se de um nascer de Deus. Os senhores estão vendo aqui, nascer de Deus. Não é nascer de religião, não é nascer de igreja, mas é um nascer divino. O Senhor Jesus falou isso no capítulo 3 de João, esta mesma conferência que ele teve com Nicodemos, no versículo 8, João 3, ele nos mostra que este novo nascimento é um nascer do Espírito.
O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
Eu gostaria que você agora orasse assim: Deus, leva-me à certeza do meu novo nascimento. Eu estou falando com todos. Quem nunca o teve, não tem nenhuma segurança disso. E quem está no jogo ainda está na dúvida, não sei, tem hora que parece que sou, tem hora que parece que não. Leva-me, ó Deus, à consumação deste milagre. Faça esta oração para que você saia daqui nesta noite edificado com esta palavra que o Senhor tem para o seu coração. Leva-me, Senhor, à certeza do meu novo nascimento. Porque só Deus pode fazer isso. Ninguém pode imitar isso. E agora, esta palavra, nascer de novo. Quando Jesus disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Eu vinha acompanhando o meu pai, que fazia essa leitura na língua árabe. Quando ele chegou nesse versículo 3, ele leu, eu disse, aí Jesus está falando de nascer de novo. Ele disse, não senhor. Eu disse, é assim, está falando do novo nascimento. Não senhor. A minha Bíblia não fala nascer de novo. Como é que está na sua Bíblia? Eu digo, aqui está dizendo, aquele que não nascer de novo. Ele disse, não está escrito assim. E eu tenho certeza que a Bíblia árabe é mais verdadeira do que a Bíblia brasileira. Eu digo, então vamos lá. Como é que está escrito aí? Jesus disse, aquele que não nascer de cima. Aí eu fui ver no original, no grego realmente é nascer de cima. Não tem a palavra novo lá não. É de cima. Ou nascer de Deus. Nascer do Espírito. Nascer de lá. Um nascer de novo a gente pode arranjar por aqui. A gente pode dar uma polida no latão e ele parece ouro. Mas o nascer de cima não tem falsificação. E agora, esta palavra, Jesus usou esta expressão lá no original. Esta palavra Ana significa segunda. Segunda ou segundo. Ana. E agora, esta mesma palavra se compõe desta outra expressão, Gênesis. Gênesis. É o livro de, primeiro livro da Bíblia, Gênesis, viu? Você sabe o que significa a palavra Gênesis? Não sabe? Gênesis significa criação. E então, a palavra que Jesus usou é segunda criação. Aquele que não passar pela segunda criação, não pode ver o reino de Deus. É claro que depois teremos que comentar esse assunto, mas no momento passaremos rapidamente por essa ideia. É que a primeira criação, que está lá em Gênesis 1:26, essa primeira criação foi estragada. Foi prejudicada, foi pervertida. Deus criou o homem bom, Deus criou a mulher mais perfeita do mundo que um homem já teve. Ninguém mais teve uma mulher como aquela. Porém, veio a perversão.
Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher, os criou.
Nós temos aqui esta criação primorosa. Você pode notar no último versículo deste capítulo, o último capítulo, que Deus avaliou a sua criação e achou que isso tudo estava muito bem feito. Não merecia reparos, não merecia retoques. estava muito bem criado. Diz aí o texto que viu Deus que tudo isto era muito bom. Era ótimo. Porque acima de bom é ótimo. Está tudo certo. Mas veio a perversão. E esta criatura foi estragada. Foi degenerada. A palavra melhor é degenerada. E agora o seu conceito é que ela seja regenerada. Por isso, então, esta palavra anagenese significa uma nova criação para cada indivíduo. Para cada indivíduo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a palavra de Deus nos apresenta, mais uma vez, o que é o novo nascimento na sua própria linguagem. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vimos aqui esta palavra, nova criatura. Aliás, eu não sei se alguma versão aí tem um rodapé dessa palavra criatura, onde a sua Bíblia diz criação. A sua. Criação. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Porque a regeneração que nós estamos analisando hoje, é o processo de Deus formar o seu novo mundo. É o processo de Deus formar a sua nova terra, o seu novo céu. Trataremos disso mais adiante. Mas para se colocar o homem lá naquele lugar, é preciso que ele seja também uma nova criatura. Não é possível que alguém, por ter conseguido umas melhorias religiosas, uns confortos espirituais e até mesmo deleites, seja logo um novo nascimento ou a regeneração de uma pessoa. Mas sim, agora nós vamos passar para o suco, a essência desta definição. Ela aparece aí em Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20, de onde havemos de tirar realmente esta essência.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Os irmãos vão notar aqui que a palavra significa menos nossa vida. Estou crucificado com Cristo. Eu não vivo mais. Eu não vivo mais. E agora, no lugar de menos nossa vida, nós temos aqui essa expressão, mais Cristo em mim. Eu não vou colocar vive. Porque realmente a soma é Cristo em nós. Eu sei que existe hoje um engano muito grande dessas pregações que diz: quem quer aceitar Jesus no coração, levanta a mão. E então o povo vai levantando a mão e dali o pregador já vai logo sugestionando, sabe, o decidido, sugestionando, decidido com essa declaração. Muito bem, agora que você aceitou Jesus, né, no seu coração, ele já está aí dentro do seu coração, ele já está aí, ele já está aí morando. A palavra de Deus não aceita isso, porque a palavra declara que para Jesus entrar dentro de uma pessoa, ele tem que extrair a sua própria vida. O novo nascimento resume-se nessa definição. É uma troca de vida em cada pessoa. Ele já trocou a sua vida? Se ele não trocou a sua vida, o seu novo nascimento é sugestivo e não vai resultar em nada. Para ele trocar a nossa vida, ele precisou trazer nos seus instintos essa tônica. Em todo o tempo que Jesus pregou, ele levou-nos a essa verdade preciosa, capítulo 12 de João, versículo 25, onde encontramos esta declaração de Jesus: a tua vida ou a minha?
Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna.
Quem ama a sua vida, perde-a. Por quê? Porque a sua vida não lhe salva. A sua vida lhe levará à perdição. A sua vida não é pura. A sua vida é odienta. A sua vida é perversa. A sua vida é transitória. Ela não vai além do seu último suspiro na terra. Quando você perder essa vida, se você sofrer ali uma autopsia e que o médico chegue a essa conclusão, não tem mais vida no seu corpo, você já estará no inferno, porque com a sua vida você está perdido. Jesus disse assim. Vamos repetir: quem ama a sua vida, perde-a. Quanta gente correndo em benefício dessa vida, não é verdade? Quanta gente preocupada com a manutenção desta vida, com a melhoria desta vida. Chego a fazer até breve. Mas a palavra de Deus nos mostra que a nossa vida, não é coisa benigna de maneira nenhuma. Eu sei que as pessoas como que caem do banco quando pensam nisso. Mas como eu odiar a minha vida? Jesus disse isso. Aquele que odeia a sua própria vida, esse vai ganhar a vida eterna. Já, nesse capítulo 10, ele usa essa expressão: a minha alma tem tédio de minha vida. A minha alma tem tédio da minha vida. Ah, mas isso aí é um caso. Felizes os que chegam a esse caso. Porque Jesus disse que todos nós temos que ganhar esse tédio pela nossa vida. No capítulo 7 de Jó, versículo 16, ele declara isto: a minha vida abomino. E ainda disse mais: pois não viverei para sempre. Essa foi a expressão dele: eu não gosto da minha vida, porque eu sei que ela vai me largar no meio do caminho. Eu sei que naquela hora em que eu tiver que passar o rio da morte, ela vai me deixar sozinho. É a razão porque ele disse aqui, nesse texto de 7:16 de Jó, não foi? Abomino a minha vida, porque ela não é minha para sempre. Eu me lembro de uma senhora que recebeu um pastor em sua casa, e o pastor, cumprimentando-a, fez uma pergunta: como vai, minha irmã? Como está a sua vida? Como está o seu lar? E ela começou a chorar. E ele disse: o que é que está acontecendo, minha irmã? Disse: nada, pastor. Nada. Não está acontecendo nada. É que quando o senhor perguntou como estamos aqui, como está a minha vida, como está o nosso lar, eu pensei em lhe dizer maravilhosamente bem, mas de repente eu me lembrei que isso não é para sempre, foi que me fez chorar. Saiba que nesse momento estamos muito bem. Mas a minha mágoa é que esse bem não é para sempre. Eu me lembro de uma poesia que lá no fim, depois de contar uma história, ela conclui assim: cá na vida transitora, lembrai-vos deste dito. Ah, lembrai que esse dito cabe. Não há bem que sempre dure, e nem mal que não se acabe. Porque vamos chegar ao fim mesmo. Vou repetir. Cá na vida transitora, lembrai que esse dito cabe. Não há mal que sempre dure, e nem bem que não se acabe. Eu não gosto desta minha vida, disse Jó, porque ela vai me deixar na última hora. E Jesus então disse: você deve odiar a sua vida, sabe? Porque o novo nascimento é Deus tirar essa sua vida para colocar em você a vida de Cristo. Vamos repetir aquela frase: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu sei que há pessoas que já sabem isso, né? Já ensinou o papagaio lá em casa, já ensinou uma porção de este versículo, mas ainda não meditou neste versículo. Você sabe o que é meditar? Meditar. Muita gente tem um poço, mas não toma água desse poço. E meditar significa a gente ir lá no fundo dessa verdade que nós já estamos cansados de saber. E que às vezes até achamos indesejável, que estejam repetindo coisas que nós já sabemos de cor. Mas a meditação na palavra de Deus é repetir, repetir, até chegarmos ao fundo da verdade. E quanto esse texto ficou decorado na minha cabeça, e por muitos anos estou crucificado com Cristo vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, eu pessoalmente não tinha certeza dessas verdades no meu coração. Mas agora, graças a Deus, e posso notar que dentro dessa verdade não dá fim, porque ela é infinita na sua profundeza e no seu significado. E assim, quando o texto nos declara a renúncia da nossa própria vida, ou seja, o ódio devotado à nossa própria vida, Jesus mostra o seguinte: é porque eu quero fazer uma troca com você. Eu me lembro que eu conversava com uma médica aqui em Londrina. Ela hoje é uma nova criatura muito preciosa. E eu pude chegar a essa expressão muito feliz para mim: Jesus quer fazer um rolo com você, minha filha. Ele quer tirar a tua vida, sabe? Jogar fora e colocar a dele. Que tal trocar a sua vida pela dele? Ela disse: é isso que eu quero que ele faça comigo. E fez. Fez, porque o milagre de Deus não é negado a ninguém que busque com sinceridade. Não é negado. Agora, não fique com essa ideia: bom, agora já sei o que é novo nascimento, né? Então eu estou nascido de novo. Não está, não. Novo nascimento é uma operação divina. É um milagre, onde ele extrai de nós o nosso grande mal, que se chama nossa vida. E agora aqui, Vocês vão notar que o Senhor Jesus fala durante a extensão de todos os seus ensinos, ele sempre aborda esse ponto. No capítulo 16 de Mateus, não vamos citar tudo, mas vamos citar alguns lugares, onde ele repete essa mesma verdade, dizendo, vamos fazer a troca. Vamos trocar. Trocar a tua vida por mim. Não é pela minha, por mim. Verso 25.
Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, achá-la.
Nós temos uma outra versão que não usa a palavra por minha causa. Nós temos uma versão que diz, por amor de mim. Quem perde a sua vida, por amor de mim. Isto aqui é regeneração, meus amados. É novo nascimento. É a troca de nossa vida desprezível, enfadonha, falsa, enganadora, não é? Pela vida ou pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso eu não coloquei aqui, tirando a nossa vida e colocando a vida de Cristo. É tirando a nossa vida e colocando Cristo. Porque Cristo é realmente a vida. Ele é a verdadeira vida. Ele cita isso em outros lugares dos seus ensinos. No capítulo 8 de Marcos, verso 35, vamos usar somente uma vez em cada evangelho.
Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la.
É bom notar outra vez que ele está dizendo assim, por amor de mim. Por amor de mim. Se você a esta altura quiser ter uma experiência real, precisa concordar com a palavra de Deus, com a palavra de Jesus, em que ele declara regeneração, novo nascimento, é a troca da tua vida pela minha. Há poucos dias eu me referi aqui a um jornal em que o escritor de um certo artigo propunha definir novo nascimento. Então vamos lá, vamos acompanhar aquela definição. Ele então declara o seguinte, além da vida com que temos nascido neste mundo, notem bem, além da vida com que temos nascido neste mundo, Deus vem colocar em nós uma vida nova. Nossa vida, vamos ver, nossa vida mais vida de Cristo é igual a, ele disse novo nascimento, e eu chamo aqui de conflito. Eu não sei se você entendeu, mas eu posso explicar. A nossa vida e mais a vida de Cristo dentro de nós vai gerar o mais tremendo conflito que se pode pensar. Olhem que eu já tenho acompanhado a guerra mundial. Mas se um dia acontecesse uma desgraça desta, da vida de Cristo ser colocada com a vida de um pecador no seu interior, ele explodiria em não sei quantos pedaços. Porque é o mais triste, o mais horroroso conflito. Eu me lembro, antes de chegar a essa experiência, que eu defini esse ponto e disse a Jesus, Senhor, eu não quero a tua vida sobre a minha. Eu quero a substituição. Não há adição. Senhor mecânico, o meu carro está com o diferencial quebrado. Abra aí. Olha aqui, coroa e pinhão estão todos quebrados. São peças do diferencial do caminhão. Pois então o senhor coloque uma coroa nova e um pinhão novo. Está bem? Está bem. Mas não tira o velho. Deixa tudo aí dentro. Senhor mecânico, faz favor de me responder. Como é que vai funcionar a coisa? Não admite que tire velho. Senhor odontólogo, eu quero que o senhor coloque uma nova chapa, não é aqui, etc. Mas não quero que arranque os dentes velhos. Deixe os velhos aí, colocar a nova. Eu me lembro de um odontólogo aqui, um japonês. Ele fez aquela carinha de japonês. Impossível, impossível mesmo. Impossível. Meus amados, se Jesus está instando neste ponto, dizendo, novo nascimento, se não se der a extração da tua velha vida, não será novo nascimento. Novo nascimento é exatamente uma substituição da nossa velha vida pela vida do Senhor Jesus Cristo. Eu recomendei que os irmãos guardassem bem aquela definição, porque o mundo hoje está cheio dessas definições de novo nascimento, em que o pecador não precisa ter o trabalho de perder a sua vida, sabe? Basta aceitar aí uma coisa nova e em cima dessa velha mesmo, pois o texto lá disse que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, mas não, o conceito é fazer aquelas coisas velhas remontadas com as novas, e estamos aí com a confusão em casa. Pois o texto nos mostra que se colocarmos sobre a nossa velha vida, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós teremos um tremendo conflito. E agora, em Lucas, capítulo 17, verso 33, o Senhor Jesus Cristo prossegue apontando esta permuta, esta substituição, esta troca.
Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará.
E agora aqui, a definição de novo nascimento é esta troca de vida. Já aconteceu isso com você? Não precisa precipitar o seu amém. Nem precisa levantar a sua mão para não ficar diferente dos outros. Não é preciso. Mas é preciso que você, neste momento, ore a Deus dizendo, Senhor, eu preciso da absoluta certeza da vida do Senhor Jesus Cristo em mim. Porque eu não posso me enganar com o meu novo nascimento. Sabe por quê? Porque se alguém chegar à hora da morte com este engano, não terá mais retorno e nem conserto. É preciso que esse assunto seja resolvido com bastante antecedência para que as coisas, afinal, sejam consumadas. E então, consumando, nós vamos chegar a este ponto. O único sinal do novo nascimento, a única prova do novo nascimento, a única evidência do novo nascimento é Cristo em você. Cristo em você. É Ele vivendo no seu interior. Eu gostaria que você agora entendesse que Cristo é, em toda a extensão de sua vida atual e em toda a extensão de sua vida contínua. Ele não é um Cristo que deixe escapar, que deixe extravasar coisas que não são dele. É aqui que nós agora temos que destacar esse ponto. Se Cristo está em você, a plenitude de seu comportamento é a expressão dessa vida de Cristo. Eu não ouvi o amém. Já estão dormindo ou não estão concordando? Se Cristo está vivendo em você, a plena expressão de seu viver é a vida de Cristo. é novo nascimento. Quer que deixe por menos? Procure esses vendedores de palavra de Deus por aí. Cristo não admite a redução. Eu também não sou autorizado a fazer desconto. Às vezes a gente vai lá numa firma, não é? O senhor, é quanto é isso aqui? É 495 cruzeiros. Mas o senhor deixa por 400. Não, mas eu não estou autorizado a fazer o desconto, entendeu? É, eu também não estou autorizado a deixar por menos. Ou a vida de Cristo é plenamente você e isso é novo nascimento, ou você não tem novo nascimento. Misericórdia. Essa é a verdade divina. Vamos baixar a cabeça e vamos clamar a Deus nessa hora, dizendo, Senhor, traga-me essa segurança. Senhor, eu não posso brincar com este ponto da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor. Dá-me essa segurança de que o Senhor vive em mim. E unicamente o Senhor. E nada mais da velha vida. Nada mais do pecado, nada mais do diabo, nada mais do mundo, nada mais da carne, nada mais de nada. Porque o Senhor me renasce com este milagre da troca da minha vida pela tua. Para a tua glória, Senhor, e em teu nome, firma a tua igreja no fundamento da tua palavra. Por Jesus. Amém.